Eu gostaria que você resumisse um pouquinho, contasse pra gente um pouquinho quem que é Maísa, o que que inspira ela. Fala um pouquinho de você pra gente, por favor.
Então, meu nome é Maísa Silva, sou moradora da comunidade, nasci na comunidade Morro do Papagaio. Acompanhei esse processo da Casa do Beco desde criança, porque o Nil é o fundador, eu sou irmã dele. Então, acompanhei desde o início, assim, todo esse processo ligado à arte, à mobilização junto às lideranças. Tenho dois cachorros, dois gatos, sou a louca dos signos. E também estou enveredando nessa questão do investimento, no tesouro direto, e aí vai, setor administrativo, ao mesmo tempo também vem a pandemia que faz focar em outra área, que é a questão do autocuidado comigo, autocuidado com os outros, né, nesse processo da saúde. Direcionado mais para mulheres. Então, eu sou essa pessoa que estou com esse processo na Casa do Beco, o projeto na Casa do Beco, sou uma das gestoras. Atualmente, eu desenvolvo a coordenação de comunicação da Casa do Beco também. Mas tenho essa possibilidade de cuidado com as mulheres, de desenvolver ainda. Na verdade, eu iniciei vi enquanto público, né? Desde quando o Nil fazia o Jesus, né, dentro da comunidade. Vivenciei o processo de acompanhar ele para não ficar sozinha em casa nas reuniões, que, falando daquela época, eu não gostava de reunião, porque todo mundo ficava falando tanta coisa, ninguém se escutava direito e eu também não entendia. Enquanto público, eu me encantava com os espetáculos, com as cores, as vidas que dava, com o tirar as pessoas da rotina, que eu adorava, porque quando meu irmão me levava ao teatro, me aproximava a sair da rotina que era de escola, casa, casa para escola e vice-versa, né? Porque antigamente a situação era mais difícil, não tinha essa possibilidade de viajar. E aí, quando eu comecei o trabalho na Casa do Beco, foi mais para estar mais presente com meu irmão. No meu inconsciente estava que eu estaria mais presente com meu irmão, que não foi. Mas é que eu cresci, né? Iniciei como assistente administrativo, passei para assistente de produção, assistente pedagógica. Eu fui crescendo profissionalmente, sendo coordenadora de produção, de programação, de comunicação. Gestão, até integrar a gestão. E o que me motivou nesse processo todo foi a possibilidade de aprender. Eu gosto de aprender. Eu gosto, para além, o encanto com o outro, o envolvimento com as pessoas, aproximar, né? Essa coisa do interior aproxima muito. A gente sabe que na hora que a gente conversa, todo mundo conhece todo mundo. Se vem alguém diferente, você fala, fulano é diferente. A pessoa conversa e tenta aproximar a pessoa. E isso a arte faz muito bem, né? Aproxima o outro da essência dele sem julgamento, só por conhecer. Ele pode ser ele, independente de qualquer coisa que ele faça, né? Porque a sociedade vive nesse mundo de julgamento o tempo todo dos outros. E quando você está numa produção de um evento, te dá vida, é correria total, te tira do eixo. Te tira de uma zona de conforto que qualquer ser humano ele se acomoda aos confortos e te aproxima do humano, do lado humano.
É realmente isso, né? A arte nos toca de uma forma, na arte não tem essa coisa de julgamento, né? Todos são bem acolhidos. Então eu acho que nos falta mais arte hoje, nos falta esse consumo de cultura hoje em dia, né?
E nos ensina também,
nos
né?
Nos ensina muito também.
Estava dizendo que a arte também, na verdade, a arte, a educação, eu falo de uma forma geral, porque eu não consigo ver a cultura apenas com a cultura, não. Todos estão interessados em tudo. A gente não consegue ainda ter essa visão, mas ambos precisam um do outro como suporte, como apoio. E o que eles fazem nesse meio tempo com todos é sair do seu estado de consciência e do seu padrão. Um ou outro ensina a sair desse... Porque a gente vira um robô, né? Então, mais nesse sentido.
É lindo isso também que você acabou de dizer, que a gente, né, vira um robô, né? E às vezes eu me sinto assim, né? A gente nos correria, trabalho, estudo, casa e... E a gente meio que automatiza tudo pra você conseguir fazer tudo nas 24 horas que você tem, conseguir dormir, conseguir comer, conseguir... E aí você esquece, né? E aí quando vem um... Acho que você, foi lindo isso, porque quando vem um festival desse que, né, que ocorreu nesse último fim de semana, isso meio que traz as pessoas pra cá, as pessoas que participam, né? E aí meio que desperta a gente, poxa... E eu me senti despertado nesse fim de semana, e eu me fiz esses questionamentos, eu falei, poxa... Eu não estou tirando tempo para apreciar a cultura, para apreciar... É, porque é isso que nos diferencia, né, dos outros animais. A gente tem a capacidade de criar, né? E aí a gente para e fica nessa robotização. O que, que eu estou criando? O que, que eu estou fazendo? Estou tocando os outros. Isso é muito lindo. É...
E tira da rotina, né?
Da rotina.
Você fala assim... Por mais aquele que reclama, pô, vai ficar barulhento aqui, né, que perto de casa. Mas vai ficar barulhento, depois vai passar e vai falar, poxa, ó, aconteceu aquele negócio. Vai lembrar lá atrás que aconteceu? Nossa, você lembra, vai virar memória.
Também pensando nessa parte de robotização que a gente está, né? Mas também pensando na realidade que a gente tem aqui. Você acha que essa luta, ela pode mudar, assim... Essa história, não fazer com que acabe, porque infelizmente o sistema ele é feito para continuar alimentando certas coisas, né? Mas você acha que toda essa luta ela pode fazer com que isso se torne o menor possível, né? Que a gente tenha um espaço maior de cultura e esses outros problemas, a cultura acabe minorizando eles, acabe fazendo com que isso se torne algo que não seja tão preocupante?
Sim, na verdade você me fez até lembrar a pergunta do Trigger, né, lá no evento, quando ele pergunta assim, o que que marcou de fato a sua vida? E eu vou repetir essa frase que eu coloquei. É, cada ação, cada movimento que qualquer ser humano, qualquer pessoa faça, que seja diferente para somar na vida do outro, para fazer diferente... ela já é de uma grande importância, de uma grande mudança, nem que seja para essa pessoa. E que, quando a gente faz qualquer movimento que seja para uma pessoa, não reverbera só para aquela pessoa, reverbera para todos que estão em volta. E a ampliação disso é lenta, é muito lenta, mas ela vem de uma potência que começa com uma sementinha que vai sendo regada, sabe? É, eu venho de uma época dentro da comunidade onde eu vivenciava uma casa onde qualquer chuva derrubava a parede. Hoje em dia, eu vivo numa casa onde a parede não corre risco de cair. Né? Eu vivencio uma... Antes era barro, veio pedra, aí depois agora tem um asfalto. Então, eu acompanhei esses três períodos de mudança dentro da comunidade. Hoje em dia não tem casa de barro. Uma vez ainda tem, mas não é todas. Hoje em dia as casas são estruturadas, né? Hoje em dia tem algumas casas que têm tecnologias assim, incríveis aqui dentro da comunidade. Então acho que cada movimento sendo feito, minimamente, principalmente ele tira as pessoas do lugar de comodidade, de estagnação, né? Amplia mais a mente. Leva para outros caminhos que toma uma proporção muito maior, mas que tem muita coisa ainda para mudar, tem muita coisa ainda para fazer diferente, tem muito ainda. Eu sonho com o morro, a gente andando, tendo atividade, uns abraçando, não só o morro, o mundo, né? Se abraçando, se respeitando, sendo verdadeiros, fazendo um acolhimento, autocuidado. Eu sonho com esse mundo assim futuro, porque eu acho que é a base de qualquer ser humano para estar vivo e fazer ser vivo, né?
Eu, observando no evento, eu vi algumas crianças assistindo, né, as apresentações e tudo mais, e algumas, assim, sabe, admirando aquilo e dançando, e eu, poxa, cara, eu sinto que ela pode estar sendo tocada nesse momento e que isso vai fazer diferença na vida dela, uhum, né? Isso provavelmente vai fazer ela ir para um caminho diferente do que ver outras coisas iria fazer, né?
E tem também grandes outros artistas, outras pessoas da comunidade que fazem também esse movimento a partir do olhar deles, né? De outras formas, não na área da cultura, mas na área do esporte, do lazer. Tem muitos artistas dentro da comunidade que fazem.
Maísa, além de você dedicar, né, ao seu trabalho aqui, né? E percebe-se quando você fala que você gosta muito do que você faz. Você tem algum outro hobby, assim, que você gosta de fazer fora, de dedicar ao trabalho? Tem alguma coisa
assim? Eu amo dançar.
Você gosta de
dançar? Já, hoje em dia que eu parei, mas eu já fui dançarina, já. Dançava dança África para a Patrícia Alencar, que é uma das grandes lideranças também, que atualmente ela é presidente de Mulheres da CUFA, de Minas. Sou apaixonada com dança, já fui aluna do Maico Cipriano de dança do ventre, mas hoje em dia eu tô nos bastidores, sabe? Mas é um hobby assim que eu amo, eu, inclusive vendo o festival aquele dia eu falei, eu vou voltar pra dança, tô com 32 anos, mas me resgatou de volta essa vontade de querer dançar.